Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador José Juscelino Franco. 2ª. Franciele Pedro Godóis. 3º. Roger Carlos Vencato. 4º. Magno Giuliardi Gaberti. 5º. Sadi Kogo. 6º. Daniel Walter Friso. 7º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 8º. Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 8, de 29 de agosto de 2023. Autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para complementação da remuneração do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Leitura e discussão do projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. 4. Tempo de liderança. 1º. Líder do PL. 2º. Líder do PDT. 3º. Líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, pelo menos com está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Antes de passar à tribuna livre, gostaria de falar que o vereador Rodrigo Pivoto e José Arsenio Franco não estão presentes hoje, pois estão em Porto Alegre, numa reunião com o prefeito, na FAMURS, a questão da Corsã, para ver o rumo que vai tomar o município a partir da privatização. Então, primeira vereadora inscrita, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, para começar, vou fazer uns pedidos de providência aqui, que o pessoal me mandaram as mensagens, até me mandaram o vídeo ali da estrada. Já tinha sido pedido aqui nessa casa, eu tinha pedido lá na rua da Altro Luiz Tuzzi, né, na Vila Nova, uma lâmpada, até ele me mandou o pedido. Mandou ali no Whats que está esperando ainda a lâmpada e não consertar, se conseguisse arrumar, que estão sem luz. E também eu pedi no mesmo dia, foi pedido para arrumar a estrada, ele mandou o vídeo da estrada lá. Está bem precária por causa que a estrada é de chão, né? E agora com essa chuva aí que lavou, não conseguem sair de casa muito. Vão ter que conseguir, agora, assim que parar de chover, tentar colocar um cascalho, uma coisa para ajeitar, para o pessoal poder sair de casa para trabalhar. Senão está difícil dos moradores sair naquela estrada lá do jeito que está. Então, esse pedido de providência, né, esses dois, que é de lá no, do Daltro Luiz Tuzzi, né, a lâmpada e a rua. Lá no Capão Grande também, uma lâmpada na frente da casa do seu Roger Ramos, lá, que também pediu, que está queimado na frente da casa dele. Conseguirem trocar. Outro lugar ali que hoje eu passei ali e estava olhando, tentar dar umas olhadas nas bocas de lobo, né? Porque aqui, ó, nessa rua, o que juntou de água, e acho que ali no lado da. Eu acho que bem na esquina ali do Pedro Frige, deve ter um bueiro. E como vem daquela rua, da barragem ali, e daqui da Plaza de Castro, amanhã depois eu vou entrar dentro da casa dele, porque como a área é baixinha ali, a área dele, pra gente tentar desentupir para poder a água correr, tá? O pessoal não consegue. E para não também não invadir o pátio dele. Deixa eu ver mais alguma coisa, acho que era isso. Me pegaram de surpresa, tava ali, tava elaborando. Mas acho que no momento era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvintes do 87.9, nossa saudação. Queria inicialmente aqui falar sobre o desfile municipal, né, que eu não pude estar presente por outros motivos, né, mas aqui, vereador, peguei lá, né, o vereador Nete vai falar, Cristiano talvez estivesse presente, não estava também, o vereador Nete vai falar nesse sentido. Eu queria colocar aqui também que estão sendo, nos próximos dias, vão fazer reforma na Escola São José. Né? Terá um início, uma reforma da cozinha e do refeitório. Então, onde é cozinha e refeitório, vão ser feitas duas salas de aula, e que ficarão maiores, com condições melhores de atingir, né, de atender os alunos. Né? E também, então, o refeitório vai ser colocado lá para a parte de trás da escola. Então, é uma reforma que vai acontecer e que vai melhorar, sim, o atendimento, né, abrindo mais duas salas de aula, e o refeitório vai ser colocado em novo local, novo lugar dentro do próprio prédio. Então, também, né, fazer um pedido de providência aqui na rua, é lá na casa da Tânia Medeiro Frescura, que foi feita a rua nova, calçada, né, e ficou meio fio e tem a entrada para a garagem, né, eles têm a intenção de amanhã depois comprar um carro, então teria que rebaixar para o carro poder entrar. Então, deixa esse pedido de providência aí é a rua... É, eu acho que é. Lena Gel do Avião. É. 'Dileta de Levato Iguaço. Isso mesmo. É nessa rua ali. Então é um pedido lá da dona Tânia, né? Para que se faça esse rebaixamento no momento oportuno. Falar aqui também dos poços tubulares profundos, né? Que estão sendo perfurados. Aqui já falei na outra sessão, mas estive ali esses dias, já estava em 202 metros, estavam com 20 mil litros de água, né, por hora. Então, assim, eles fizeram uma perfuração com um diâmetro, né, de broca, e agora iam começar com outra broca para, enfim, revestir esse poço. Depois, o segundo, que é aqui na propriedade do Zeca Bruno. Né? Então, são obras que vêm ajudar no momento de seca. Agora temos chuva à vontade, né? Mas é assim, né? Um período de seca, período de enchente. Então, a gente tem que se preparar para o futuro. Também falar da festa Coxilha Alegre, né? Que estive lá presente, estava muito boa. Parabenizar o festeiro, lá o Hermiton Zambelli e toda a equipe que trabalhou, lá, as mulheres, os homens que trabalharam nesse evento lá da Coxilha Alegre. E também parabenizar o dançador de valsa, né, que estava lá, né, vereador Marques, que era o dançador de Cogo, né, que dançou uma valsa lá que tirou o primeiro lugar. Também nós temos aqui um projeto que está entrando, né, que é da LDO para 2024, né, então é um projeto muito importante, onde vai colocar as diretrizes para o novo ano de 2024. Né? E também aproveitar aqui a oportunidade, né, que a nossa estrada que desce para o Planalto tá ruim de cruzar. Então já vou pedir de novo, já fiz pedido de providência e torno a pedir de novo, né, que faça, que no momento oportuno agora, depois que parar de chover, que faça a estrada do Planalto e as entradas de propriedade também, que o pessoal está reclamando, né, que tem entradas de propriedade aí, por exemplo, da minha propriedade, eu vou falar da minha propriedade, rasgou dois pneus do carro, né, cara? Então tá cheio de pedra. Então deixo aqui esse pedido no momento oportuno, né, que se faça essa patrulhagem da estrada do Planalto e das entradas também, que estão tão precárias. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Magna Giliari Gaberto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Então vou começar a falar um pedido que uma moradora da Vila Nova me relatou, novamente sobre os cachorros. Os cachorros atacando até pessoal de a pessoal da própria da parte da saúde, que iam chegar numa casa para fazer visita, não conseguiram chegar através desses cachorros, né? Até a mulher, não vou citar nome de quem é a mulher que está na frente da saúde ali, que foi lá e não conseguiu chegar, pediu desculpa para a pessoa que ela ia fazer visita, que não teve condição de chegar, por motivo dos cachorros. Então, assim, ó, é um problema grande que a gente vem enfrentando e tem que ser um problema que vai ter que ser resolvido, né? É, tem bairros aí que não tem condição de uma pessoa chegar a pé, né? Então, novamente, a gente vem falar. Vamos também fazer um pedido de providência também. Falei com o Júnior ontem. Eu tenho um problema muito sério na frente de casa ali, na minha casa. Acho que é a única coisa que eu estou, como vereador, que eu estou pedindo na frente da minha casa ali, é ajeitar uma água que corre ali na sarjeta ali. E aí vem na minha vizinha, vai até o Clomar Pavanello ali, a água que fica acumulada ali. Então, assim, é bem fácil resolver. Já conversei com o Júnior, só que é um pedido que eu já fiz faz tempo aí, que vem pedindo e não é resolvido. Então venho fazer um pedido de providência aí para ver se sai. Se sai esse problema, que não é só para resolver o meu problema ali, é para resolver o problema de uns quantos vizinhos para cima e para baixo da minha casa. Também fazer um pedido de providência aí. Já foi pedido, o vereador Rodrigo, acho que falou na última sessão, a limpeza na frente na lateral da barragem. Aquilo ali tá um mato, tá perigoso aquela curva. Porque normalmente quem desce lá para cá vem na mão certa, mas quem vai daqui para lá corta para subir Bando Capão Grande e, olha, às vezes sai tinta quando não sai tinta. Já aconteceu um acidente aí de bater em moto ali, o carro disparar, não parar para prestar ocorrência, então assistência. Então, uma limpeza na volta da barragem ali ajudava 90%. Também dá uma comentada, uma indignação que eu fui no circo, não sei, eu acho que a parte do circo aí, cabe uma administração aí a ver o preço que estavam vendendo ali, ó. Fui para comprar ali um refri, uma coca de latinha, vendendo a 10 pila. 10 pila, vereador, uma lata de latinha de refri. Aí o que me doeu na que o cara sentir é a chegar gente lá para comprar e dando volta para não ter o dinheiro para comprar. Então, assim, é um absurdo. A prefeitura certamente deve ter cobrado uma taxa, isso é certo, emprestou o local, tudo, mas acho que 6 pilas já era um valor. É que, assim, a comunidade estava lá e estava falando, e a gente não precisava nem falar, a gente via também, né? Uma das coisas, como tinha várias coisas, mas uma das coisas, uma lata de Coca-Cola, 10 pilas, né? Então é um absurdo isso aí, que nas próximas vezes que acontecer um troço desse, eu acho que cabe até uma fiscalização ali. Os bares aqui vendem tudo a 5 pila, uma lata de refri, né? Ali no circo, 10 pila. Aí vai as crianças que já, para pagar uma entrada que era 20 pila, louca para tomar um... Criança é criança, né, vereador Rogério? É bem complicado. A minha lá tava... Queria, porque queria, fui lá, comprei, né? E os que foram lá e voltaram, por não ter condição de... Até a hora que ela me falou 10 pilas, eu falei, mas vem só uma? Né? Por uma falta de consideração, eu acho. Não estou culpando a prefeitura aqui, a administração, mas para próximo evento aí, eu acho que cabe uma fiscalização ali, ter um preço razoável, né? Até pela situação que se encontra, né? O Brasil, o mundo, né? Pela crise que a gente vem passando, né? Por hoje, acho que seria isso, o presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária Marla, que hoje está só ela aqui, o jurídico, o do Expresso, o Velto, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu venho hoje na tribuna, venho faceiro, porque choveu bastante aí. Choveu bastante, tá chovendo. a comunidade não precisa se preocupar com o racionamento da água. Eu aqui queria aproveitar o Magno falou dos abusos no preço das coisas. Eu acho que tem razão, e a gente, eu acho que se é a prefeitura que autorizou, que é ali, deve ter, na hora que tu faz a cedência, não tem esse tipo de exploração. O cara vai vender um refri a 10 pilas. Aí é muita exploração. Tu vai lá para levar uma criança brincar, mostrar um brinquedo, e o cara vem com uma latinha de refri 10 pilas. Eu acho que tem que dar umas normas quando você faz esse tipo de evento. No meu entender, eu acho que tá válido. Pode usar, vereador.
É isso, vereador Neto. É o que a gente se refere, né? Para assim, ó, um troço disso aí, porque o que acontece? A gente sabe que tem criança que foi lá, que imagina, circo na cidade. É. A minha ficou 3-4 dias, só falava no tal de circo. É. A hora que nós estávamos indo para Santiago e encontramos vindo. Então assim, ó, essa parte de preço, né? É. Ter uma fiscalização aí, um preço normal.
Razoável.
O pessoal vende 5 pilas aqui, que seja 5, 6, eles estão ganhando em cima. Né, vereador? Obrigado.
Então, eu acho que na próxima deve ser haver essas coisas. Eu queria aqui também parabenizar os caras os festeiros lá da Cocheira Alegre, que embora com chuva o pessoal participou lá e estavam lá. E eu ganhei o primeiro lugar na dança, o Roger falou, né? Me deram uma cerveja, o Roger não, ficou com medo, né? A estrada, as máquinas estavam lidando na estrada na minha frente de casa até a semana passada, trabalhou 2 dias. E eu acho que devem voltar lá a hora que enxugar, devem voltar de novo para concluir lá. E eu queria aqui parabenizar o desfile e a importância que é o desfile no município. Foi sábado e até São Pedro colaborou com o desfile da Nova Esperança, porque o tempo parecia que já chovia e não choveu, deu um desfile bonito, todos os colégios desfilaram, mais entidade, o CRAS e outra entidade que desfilou. Parabéns para esse pessoal que organizaram o desfile, que isso aconteça todos os anos, que aquelas crianças até da EMEI aí estavam ali desfilando. Que bom isso aí, que vão aprendendo como é que é um desfile, pelo menos, né? E então, assim, ó, os alunos da rede municipal ganharam uma jaqueta, uma camiseta de manga curta, uma calça do São José, tanto o Colégio Municipal como o CIEP, como a EMEI. Isso aí é outra coisa muito bonita, assim, o uniforme, né, para as crianças. Isso aí é uma coisa que chama atenção até das crianças que estão uniformizadas, assim. Então, parabéns à administração que viu esse lado dessas crianças, assim. Eu acho que a banda que teve aí, a banda da cidade de Caciqui, que teve, e a banda do Exército teve aí. Então, estava muito boa a banda aí de Caciqui e a banda do Exército que comandou o desfile nosso aí. Então, parabéns para a organização que teve o desfile aí. No momento, olha isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Frizo. Não vai fazer uso. Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que nos escuta em casa, através da 87.9. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar, senhor presidente, com um pedido de providência, pedir para a Marla formalizar aí para mim. Novamente, sobre uma parada de ônibus no bairro Vida Nova, nas mediações lá da rua Valentim Vielmo, porque um dia como hoje, por exemplo, se vê a grande necessidade. Né, o pessoal vai lá para esperar o ônibus, tem que ficar tudo encolhido lá embaixo do mercado da Adriana. Então, é nítida a necessidade dessa parada de ônibus lá. Já foi pedido nessa casa, a gente está retornando a pedir novamente. gostaria de parabenizar a todas as entidades, as escolas, o povo em si que participou do desfile. Eu não estava aí, não pude participar, mas eu vi nas redes sociais o quanto estavam, o pessoal estava entusiasmado, o quanto estava bonito. Então, parabéns a todos, parabenizar todas as escolas, parabenizar a escolinha de futebol Bola na Rede, que proporcionou também aos alunos de futebol também poder desfilar também pela escolinha. E nesse mesmo intuito, gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação por mais uma vez estar disponibilizando uniforme para nossas crianças, o nosso município, que é coisas que há algum tempo atrás a gente só sonhava, só imaginava, e hoje a gente vê acontecendo. Então, parabéns a eles. Com certeza é uma grande aquisição, uma coisa maravilhosa para as nossas crianças poder sair de casa uniformizada e também dar outro parâmetro, dar outra visão, né, das nossas escolas. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns à Secretaria de Educação. Estive na sexta-feira, senhor presidente, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, mais uma vez, conversando com o deputado Dirceu. Inclusive, me surpreendeu muito, porque eu visitei cinco. Dos cinco que eu visitei, só encontrei um. Só existe, pelo que eu vi lá, são poucos deputados que trabalham numa sexta-feira à tarde na Assembleia Legislativa. E ele é um deles. Inclusive, eu olhei, ele tinha agenda até às 7h30 da noite lá. E mais uma vez me recebeu. E mais uma vez a minha pauta, o meu assunto com ele é sobre a tentativa de uma quadra coberta lá no CIEP, Leonel de Moura Brizola. Hoje, por exemplo, fiz a festa de aniversário do meu filho lá, a gente pôde perceber o quanto é difícil. Em dias de chuva as crianças não têm como fazer educação física, ficam tudo dentro da sala de aula. Então, a gente está correndo atrás, está tentando, né, está buscando informações, está buscando contato para que se haja, para que se coloque realmente uma quadra coberta lá na escola. Sim, existia. Então, gostaria de comunicar, né, de esclarecer a população que na sexta-feira eu estive mais uma vez na Assembleia Legislativa, tentando, né, e buscando recursos para o nosso município. Gostaria de parabenizar e agradecer a todos envolvidos pelo CMD, de Nova Esperança do Sul, nosso time de futebol, que infelizmente, né, caiu fora e não merecia essa desclassificação, porque vinham jogando muito, vinham jogando bonito. Mas, né, o futebol é assim, e a gente vinha comentando aqui que as partidas iam afunilando, iam ficando cada vez mais difícil, principalmente nesse período de mata-mata. Mas eles foram leões, foram guerreiros mesmo. Jogaram muito, deram tudo de si, fizeram o máximo que puderam. Né, agradecer aos que vieram de fora e jogaram para o município, agradecer a toda a secretaria que se envolveu, a todos que estavam ali envolvidos, desde os técnicos aos coordenadores, parabéns a todos mesmo, e principalmente parabéns aos nossos atletas, que não percam esse vínculo que eles tiveram, essa união, que mantenham-se assim, porque com certeza eles ainda vão dar grandes passos representando o nosso município no futebol. Parabéns a todos eles, e parabéns aos pais dos desportistas, né? Os pais, que eu digo pais, mães que se empenhavam, que torciam, que batalharam junto lá, que estavam orgulhosos com os filhos, com os parentes, com os netos lá jogando. Não percam o orgulho, porque eles foram muito longe, representaram muito bem e fizeram muito bonito. Parabéns a todos envolvidos pela equipe do CMD da Nova Esperança do Sul. Seria isso, senhor presidente. Agradeço.
Gostaria de falar de um pedido de providência que eu fiz, acho que os mais vereadores fizeram, que é uma faixa elevada nas mediações do Márcio de Nogari, do Kiko ali. O pessoal não respeita, está vindo muito corrido. E se não dá para botar uma faixa elevada, vamos botar um redutor de velocidade, os tachão que dizem. Agora começa o verão, o pessoal vai para o Piquiri. E peço que a administração dá uma estudada para resolver esse problema. Também queria fazer um pedido de providência, secretária, é que na frente da casa Judita Tadiello está com um problema de um tubo entupido, já falei com a secretária. E e tá afundando a calçada dela também, e ela tem problema, todo mundo sabe que ela tem problema de andar, né? Então que o pessoal da prefeitura fosse lá resolver o problema dela. Também passei hoje na pista atlética, claro que choveu 150 milímetros, mas tá debaixo d'água aquilo. Foi gastado quase 90 mil, né? De repente, o pessoal que fizeram viesse dar uma olhada se não é o dreno entupido. Porque nunca aconteceu daquilo. Aquilo tá um mar d'água aparelho. Provavelmente deve ser o dreno entupido. Então, que o pessoal viesse olhar, né? Já que a gente pagou para fazer isso. E tá sendo bem usado, o pessoal tá gostando. Estão caminhando bastante. Também na questão da roçada, barragem. Ali tem que ser defoice fazer. Não tem que fazer, né? Botar uns dois funcionários e depois se roçar bem, porque corinha vai dar um acidente feio ali. Se a Jana pudesse fazer isso para resolver esse problema. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 08, de 29 de agosto de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 8, de 29 de agosto de 2023. Autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar os recursos provenientes da União para a complementação da remuneração do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar em anexo que visa autorizar no âmbito municipal o repasse dos recursos federais para complementação da remuneração dos profissionais de enfermagem, conforme previsto em lei federal. Como é do conhecimento dessa Casa Legislativa, o piso nacional da enfermagem, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, foi definido pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, e compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, para o seu cumprimento conforme a Emenda Constitucional nº 127 de 2022. Quando da entrada em vigor da lei, iniciou a tramitação de ação direta de inconstitucionalidade, tombada sob o número 7.222, junto ao STF. Em medida liminar, os efeitos da lei foram suspensos ainda no ano de 2022. Em 3 de julho de 2023, entretanto, ainda que pendente de publicação, o acórdão, a liminar foi modificada, conforme ata de julgamento disponibilizado no site do STF, para determinar que no momento em que a União realizasse o pagamento com a finalidade de dar suporte financeiro aos municípios para que esses pudessem realizar o repasse, os valores deveriam ser complementados aos profissionais destinatários da legislação federal. Assim, com base na decisão, no último dia 21 de agosto, a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, realizou repasse financeiro aos municípios para complementação com base nas informações preenchidas no sistema InvestSUS pelos municípios. Ademais, de acordo com a decisão do STF, o valor definido em sede de lei federal deverá ser complementado com recursos provenientes da União, não sendo responsabilidade dos municípios fixarem aquele piso escolhido pelo ente nacional. Nesse sentido, o valor repassado pela União para a complementação dos valores de remuneração dos profissionais destinatários da Lei 14.434 de 2022 deve ser repassado na forma de complementação e exclusivamente com base e nos limites dos repasses de responsabilidade do ente União. Para tanto, deve o município estar autorizado por lei municipal, a fim de que se possa adotar as providências necessárias ao repasse do valor destinado pela União aos profissionais já citados. Isto posto, o Poder Executivo elaborou incluso o projeto de lei, que ora passa às mãos de Vossa Excelência e excelentíssimos pares, o qual aguardamos a tramitação, com seu debate e, ao final, aprovação pelos nobres edis. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Desta forma, roga-se pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei complementar em regime de urgência por essa Casa Legislativa, pois os municípios têm até 30 dias a contar do recebimento do repasse para pagar os servidores, até 21 de setembro de 2023. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 29 de agosto de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023.
Mensagem ao projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos a este egrégio poder legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, em consonância com as metas que compõem o plano plurianual PPA para o período de 2022-2025. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que o sistema orçamentário brasileiro é constituído pelo Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, de iniciativa do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A proposta da LDO para o exercício de 2024 foi elaborada em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal nº 4.320, de 64, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Instruções Técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, bem como de acordo com as demandas levantadas junto à comunidade do município no decorrer do ano de 2023, durante o programa Prefeitura na Comunidade, vistas como prioridade para o ano de 2024, atendendo ao princípio da participação popular. São parte integrante deste projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, de acordo com as normas de padronização da Secretaria do Tesouro Nacional, além das metas das prioridades para o próximo ano, que orientarão os programas da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Serviram como princípios basilares para o desenvolvimento do presente projeto os princípios do governo, planejamento e organização, transparência e participação popular, otimização do uso de recursos públicos para o bem-estar social e eficiência, eficácia do serviço público municipal ofertado à população. De forma geral, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa de inflação, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Também, as metas de resultado estão elaboradas de acordo com as necessidades de equilíbrio entre a receita e a despesa, visando o maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais. Sendo que tínhamos para a oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação o referido projeto de lei em anexo. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 31 de agosto de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL, não vai fazer uso. Líder do PDT, também não. Líder do Progressistas, também não. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2023.